Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Indígenas protestam pela demarcação de terras na Advocacia Geral da União.
Comunidades quilombolas do Maranhão reclamam de impactos da duplicação da BR-135.
Polícia Civil de Mato Grosso faz operação contra esquema de fraudes em processos de progressão de regimes de presos.
Governo do Tocantins exonera quase 3 mil funcionários.
Ações de prevenção à malária serão intensificadas esta semana na Amazônia.
Hoje é quarta-feira, 25 de abril de 2018. Eu sou Bianca Paiva.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Indígenas fazem protesto em frente à AGU aqui em Brasília e aguardam ser recebidos pela advogada-geral da União, Gleice Mendonça. O grupo quer a revogação do que eles chamam de parecer antidemarcação. Os detalhes ao vivo com Renata Martins. Olá, Renata.
Olá, Bianca. Na realidade, a advogada-geral da União, a ministra Gleice Mendonça, acabou de chegar e está conversando com 25 lideranças indígenas. O grupo quer entregar o documento que pede a revogação imediata do parecer que determina que a administração pública aplique as condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Entre elas está a tese do marco temporal, que restringe os direitos territoriais desses povos ao marco de 1988, quando foi promulgada a Constituição. O documento também anexou decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pela violação do direito à propriedade coletiva do povo Xucuru. Cerca de 2.500 indígenas vieram do acampamento Terra Livre encaminhada aqui para a Advocacia Geral da União. Já anoiteceu aqui em Brasília, mas os indígenas permanecem aqui entoando cantos, tocando seus instrumentos e fazendo gritos de protesto contra o governo e pela demarcação de terras. Apesar do grande quantitativo de policiais, o clima está tranquilo. Agora há pouco, o comandante da ação, Major Gondim, recebeu um presente de indígenas de Pernambuco, um símbolo do povo Funiô. Segue com vocês.
Obrigada, Renata.
No Maranhão, a duplicação da BR-135 ameaça comunidades quilombolas. Elas reclamam que não foram consultadas e que não houve estudos sobre impactos da obra. A reportagem é de Luanda Belo, da TV Brasil do Maranhão.
A duplicação da BR-135 é uma reivindicação antiga. Única saída por terra de São Luís, a obra começou em 2012 e ainda não foi totalmente concluída. E agora deve enfrentar mais um problema. É que parte da duplicação atinge pelo menos 6 comunidades quilombolas entre os municípios de Santa Rita e Itapecuru. Os moradores reclamam que foram ignorados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, durante o processo de duplicação da BR, como explica Ellen Pereira, do quilombo Santa Rosa dos Pretos, no município de Itapecuru.
O DENIT, ele não respeita as nossas legislações que temos garantidos. Eles nunca sentaram em nenhum quilombo para vir falar sobre essa duplicação. Eles dizem que nós estamos dentro da área deles, e onde é ao contrário, eles é que estão dentro das nossas áreas.
Bisneta do fundador de um dos quilombos mais antigos de Santa Rita, o Cariongo, Maria Auxiliadora Teixeira, fala dos impactos das obras no modo de vida da comunidade.
As casas rachadas, os poços que vão ser retirados, que é de onde a gente bebe a água, de onde a gente lava a roupa, é de onde a gente sobrevive, não sobrevive sem água. A BR vai ser duplicada muito em cima das casas. Essa distância que a gente já mora, de 35 metros, já está nos prejudicando, já está rachando, já temos casas rachadas, caminhão já invadiu as casas.
A obra de duplicação no trecho entre Santa Rita e Itapecuru está paralisada desde janeiro. janeiro, depois que as comunidades formaram um comitê e acionaram a Fundação Palmares e a Delegacia de Patrimônio da União. De acordo com Antônia Teixeira Dias, do Quilombo Cariongo, e César Fernandes, do Quilombo Pedreiras, em Itapecuru, agora eles exigem serem ouvidos para que o projeto continue.
A gente já fez alguns documentos, alguns encaminhamentos, né? E desses encaminhamentos, a gente pediu que fosse feita a consulta prévia, já que nós não fomos consultados pelo DENIT, nem por órgão nenhum, se a gente quer ou não esse empreendimento.
A questão do impacto social, né, que a gente sabe que vai causar, né, a gente precisa, sim, de um estudo profundo para que a comunidade não sofra as consequências.
O superintendente do DENIT no Maranhão, Gerardo Fernandes, respondeu aos questionamentos.
A gente está avaliando esses impactos que vão ter na comunidade. Então, a comunidade está, eu vou chegar lá para conversar, não sei ainda quantas casas vai pegar. Então, não tem sentido ainda. Então, isso já foi, inclusive, uma reunião conjunta aqui no DENIT, acertado com todas as comunidades que vieram, que tão logo esteja definida toda a área que vai ser desapropriada, nós vamos reunir isoladamente com cada comunidade.
Da TV Brasil em São Luís, Luanda Belo.
Operação da Polícia Civil investiga esquema de fraudes em processos de progressão de regime de presos em Mato Grosso e no Rio de Janeiro. A repórter Sayonara Moreno tem as informações.
Três pessoas foram presas nesta quarta-feira e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Regressos, que investiga esquema de fraudes em processos de progressão de regime de presos. Os mandados foram cumpridos nas cidades Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, em Mato Grosso, e na capital, Rio de Janeiro. Entre os presos estão Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como golpista Marcelo VIP, e o traficante carioca Márcio Batista da Silva, conhecido como Dinho Porquinho. Segundo a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, ambos são criminosos e ex-presidiários muito conhecidos, com vasta condenação penal, que teriam progredido o regime de forma fraudulenta. O delegado Diogo Santana explica o que apontaram as investigações.
O reeducando ele passa do regime mais gravoso, no caso do regime fechado, para o regime semiaberto ou aberto, utilizando atestados de estudo e atestados de trabalho falsos. Verificamos algumas instituições que estariam confeccionando esses atestados supostamente falsos, de verificar se há, de fato, o registro de frequência desses reeducandos, se há boletim a respeito de notas, porque o volume de horas apresentadas ele é bastante suspeito.
O terceiro preso é ex-assessor da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, acusado de peculato, conforme explica o delegado Diogo Santana.
Esse assessor estava desviando dinheiro público, ou seja, aquele dinheiro que deveria ser destinado ao pagamento de honorários médicos estava sendo subtraído e depositado em contas de ordem pessoal desse assessor. Em razão disso, que este ex-assessor está sendo preso na data de hoje.
Os golpes aplicados por Marcelo VIP inspiraram um filme brasileiro em 2011 e ganharam páginas da imprensa mundial. Com a operação, a justiça determinou a regressão de regime. O acusado deixa de responder em liberdade e passa para o regime fechado. O advogado de Marcelo, Neyman Monteiro, alega que não há provas de fraude em documentos e considera a decisão irregular e exagerada. Além disso, conta que a defesa vai ser feita na próxima audiência com a justiça, ainda sem data definida. A defesa do traficante Márcio Batista da Silva informou que a decisão sobre o tipo de regime que ele vai cumprir seria tomada em audiência de apresentação. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Malacoda, que investiga fraudes em verbas destinadas à merenda escolar no município do Pará. Mais detalhes com a repórter Maíra Heine.
As investigações indicam o envolvimento do prefeito, da secretária de Educação, filha do prefeito, e da secretária de Finanças, que é a esposa do prefeito, em atos de corrupção. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas sedes da Prefeitura e das Secretarias de Educação e Finanças e na residência dos investigados, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que também determinou o afastamento dos envolvidos por 5 dias. O delegado Rômulo Rodovalho explica o que deve ser feito numa próxima fase.
Posteriormente, nós vamos fazer as análises da licitação, né? Só que a análise da licitação, você tem as empresas participantes e a comissão de licitação. Mas isso é um segundo momento. Primeiro, nós vamos trabalhar, trazer esses documentos da licitação para a gente conhecer a licitação. Depois, a gente vai ver se realmente há direcionamento, aí há necessidade de fazer as oitivas e a investigação em relação àquelas empresas participantes e a condição de licitação, se ela tem envolvimento no esquema. Esse é um segundo momento.
O esquema envolve possíveis fraudes em processo de licitação para contratação de empresa de fornecimento de merenda escolar, envolvendo verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A Polícia Federal informou que, além do direcionamento do certame para determinadas empresas, há provas de recebimento de propina pelos agentes públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
40 venezuelanos dos 60 que foram acolhidos pelo Centro de Pastoral para Migrantes de Cuiabá, em Mato Grosso, receberam hoje carteiras de trabalho. Eles também foram cadastrados no SINE, o Sistema Nacional de Emprego.
E o secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Igor Franco, participou da entrega dos documentos e disse que a ação visa colaborar com as condições dos imigrantes nas cidades brasileiras por meio da inserção no mercado laboral.
A Procuradoria-Geral da República vai ao STF contra a ampla inclusão de funcionários dos ex-territórios de Roraima e Amapá nos quadros da União. As informações ao vivo com Samanta do Carmo. Olá, Samanta.
Olá, Bianca. A ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República questiona o Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da Emenda Constitucional 98, promulgada no ano passado. A emenda garante que qualquer pessoa que tenha trabalhado por pelo menos 90 dias para os antigos territórios federais de Roraima e Amapá seja incorporada pela União como servidora do quadro extinto. Entre 1981 e 1987, Roraima e Amapá eram territórios federais e foram transformados em estados com a Constituição de 1988. A PGR pede que a incorporação seja suspensa por meio de uma liminar. Conforme o pedido, a emenda feita no ano passado pode aumentar o número da folha de pagamento da União em até 18 mil servidores e inclui pessoas que tiveram vínculo precário com os ex-territórios. A ação é relatada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ele já determinou que a Presidência da República e o Congresso se manifestem sobre o caso em 10 dias. Depois disso, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral têm mais 5 dias para apresentar novas manifestações ao processo. O ministro ainda adotou o rito abreviado para que a ação tramite mais rápida no Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
No Tocantins, quase 3 mil funcionários comissionados e temporários foram exonerados pelo governo do estado. A repórter Renata Martins explica ao vivo o motivo dessas dispensas. Renata?
O governo do Tocantins informou que as exonerações foram necessárias porque o estado extrapolou o limite de 49% com despesas de pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Casa Civil Estadual, esse índice estava em 54,49% e o governo precisa fazer uma redução de 36 milhões de reais na folha de pagamento. Dos 20 mil contratos temporários, cerca de 2 mil foram extintos. Outros 769 assessores especiais também foram demitidos. No caso das assessorias, o número representa um corte de mais de metade dos cargos. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Segundo o governo tocantinense, o dinheiro economizado será revertido para áreas como saúde, educação e demais investimentos prioritários. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
As empresas da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, voltaram a apresentar desempenho positivo e faturaram quase 82 bilhões de reais em 2017.
E dados da Suframa revelam que as empresas apresentavam desempenho crescente até 2014. No ano seguinte, elas registraram queda no faturamento. E só depois da economia ser estabilizada, esses números voltaram a crescer.
No ano passado, o faturamento da área voltou quase ao mesmo nível de 2014, depois de aumentar 9,4%.
Pesquisa do Diese aponta alta no preço da carne vermelha no Pará. As informações com Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará.
Neste primeiro trimestre do ano, a carne bovina teve aumento de preço. Só para se ter uma ideia, no mês de março, o reajuste foi de 3%. Segundo pesquisa do Diese Pará, fechando o trimestre em alta. A dona de casa, Júlia Alves, por causa do preço alto, está tentando trocar o hábito de comer carne por frango.
Exatamente, trocar de carne, exatamente. Mas a maioria do pessoal gosta de carne, né? E é difícil essa troca. Para mim foi difícil, está sendo difícil, mas tentando.
O gerente de açougue no bairro da Pedreira, Erlon Palheta, afirma que os preços vêm se mantendo o mesmo do ano passado e que somente nas carnes nobres é que o preço teve reajuste neste trimestre. Mas, segundo ele, a tendência é de estabilidade.
Nesse período só aumentou as carnes nobres, tipo filé, picanha, essas carnes nobres aumentaram um pouco, tiveram um pouco de reajuste aí. Ano passado a gente estava vendo filé a R$29,99, agora esse período está a R$31,99. A picanha também é a mesma coisa. Peito bovino está R$11,99, agulha com osso também é R$13,99. Colchão mole está R$18,99, o colchão duro está R$16,50.
De acordo com o supervisor técnico do Diese, Roberto Sena, a pesquisa foi realizada nos açougues das principais feiras e mercados de Belém nos últimos 12 meses e acabou identificando esta alta agora, no início do ano.
A carne bovina, ela teve uma trajetória nos últimos 12 meses que combinou uma queda muito forte no primeiro semestre do ano passado até quase a metade do segundo semestre de 2017, mas depois começou um período de aceleração em função de uma série de problemas conjunturais. No nosso caso do Pará, a análise que nós fizemos agora do primeiro trimestre, o dado do mês de março, que é o último dado divulgado por nós, a carne bovina deu uma estilingada de preço. Subiu em média quase 3% no mês. Em média, o quilo da carne de primeira está sendo comercializado em torno de R$20. Com essa nova alta, nós fechamos o primeiro trimestre com um aumento em torno de 1%. A tendência para esse mês de abril é nova alta no preço do produto, pelo menos com os preços levantados até agora.
Da Rádio Cultura em Belém, Marcos Aleixo.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
Para contribuir com a inclusão social de deficientes visuais, alunos de Engenharia da Computação da UFPA, Universidade Federal do Pará, criaram um aplicativo chamado Buzz ID. A ferramenta visa assegurar a confiança dessas pessoas no uso de transportes coletivos. Um dos criadores, Risonaldo Moura, conta como surgiu a ideia do aplicativo.
Eu tive um background antes de desenvolvimento de tecnologia assistiva, que são tecnologias onde são feitas com o propósito de melhorar a vida de alguém que tem algum tipo de deficiência física. E então surgiu o problema dos deficientes visuais que não conseguem identificar o ônibus. Então nós pensamos em resolver esse problema dentro do trabalho da disciplina. Então nós começamos a desenvolver o aplicativo.
Como funciona?
Bem, o aplicativo ele é bem simples. Basta que o usuário abra o aplicativo e direcione para onde está o ônibus. É bem fácil de identificar os deficientes visuais. Eles identificam o ônibus bem facilmente pelo barulho do motor. Então não precisa focar muito em cima do ônibus. Basta direcionar o celular para o ônibus e o aplicativo fala a linha do ônibus para ele. Assim ele sabe qual ônibus que está à frente dele.
Há possibilidade de o passageiro pegar o ônibus errado?
Todo sistema tem uma taxa de erro. Mas a taxa de erro do Buzz ID é muito pequena. Tão pequena que nos nossos testes de dificilmente nós conseguimos detectar algum erro.
Já está em funcionamento?
O Buzz ID está funcionando na região metropolitana de Belém, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Nós estamos trabalhando a escalabilidade para Goiânia, Fortaleza e também outras cidades do país que compõem uma região metropolitana. O Buzz ID ele foi feito para que ele consiga se adaptar a diversos cenários. Aqui em Belém, por exemplo, os ônibus não fazem muito uso de letreiro digital. Então, os números são adesivados. Já em outras regiões, nós percebemos que os números têm letreiro digital. Então, nós estamos adaptando o Buzz ID a esse novo cenário.
O que o deficiente visual precisa para ser beneficiário do projeto?
Atualmente, o Buzz ID está funcionando na região metropolitana de Belém. Então, o deficiente visual necessariamente precisa ser um morador ou um visitante. Então, o Buzz ID ele é distribuído gratuitamente nas lojas da Play Store, que é do sistema Android. O usuário pode baixar o aplicativo e utilizar gratuitamente, sem nenhum custo. Estamos desenvolvendo a versão para iOS, que é a versão para iPhone. Então o usuário precisa ter um celular Android, precisa estar na região onde ele está funcionando atualmente e basta fazer o download, que o uso é gratuito.
Precisa de conexão à internet?
Não, nós fizemos o Buzzadir de forma que ele não dependesse de internet.
Obrigada, Rizonaldo Moura, pelas informações.
Muito obrigado.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Malária e, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, 99% dos casos da doença são registrados na região amazônica. Mais informações ao vivo com a repórter Juliana César Nunes. Olá, Juliana.
Olá, as ações de prevenção serão intensificadas esta semana nos estados da região amazônica, especialmente no Amazonas, Pará e Acre. No ano passado, o número de infecções na região chegou a quase 175 mil, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. 24 pessoas morreram na região em 2017 em decorrência de malária. O coordenador do Programa Nacional de Controle e Prevenção da Doença, Cássio Peterka, fala sobre os estados que também preocupam o Ministério da Saúde.
A gente tem a questão de Roraima, que concentra mais de 70% da malária em 3 municípios. Tem a questão do Amapá, com a fronteira com a Guiana Francesa. Tem a questão da malária em área indígena também, que a gente sempre está em parceria com a CESAI e os IFEIs, discutindo como aplicar a melhor estratégia para a retomada da redução e pensar na eliminação de malária do país.
O estado mais afetado pela malária no Brasil é o Amazonas. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, quase 18 mil casos da doença foram registrados no estado no primeiro trimestre, um aumento de 34,33% em relação ao mesmo período do ano passado. O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental do Amazonas, Cristiano Fernandes, afirma que a ocupação desordenada em área urbana tem facilitado o contato da população com as fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles, os vetores da malária. O grande desafio é o diagnóstico precoce, já que não existe vacina, mas há tratamento para a doença.
A gente tem adotado essa semana para mobilizar principalmente os gestores dos municípios para a necessidade de intensificação das ações de vigilância, prevenção e controle da doença. Lembrando que essas ações elas são feitas durante todo o ano.
O Dia Mundial de Luta contra a Malária foi criado em 2007 durante a Assembleia Mundial da Saúde com o objetivo de chamar a atenção de governantes e profissionais para uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2017, além do Brasil, Equador, México, Nicarágua e Venezuela notificaram uma elevação do número de infecções, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Voltamos com vocês no estúdio.
Juliano, obrigado pelas informações.
Começa amanhã a campanha de vacinação de povos indígenas do Tocantins. Os detalhes com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
115 mil indígenas de 138 etnias e que vivem em 1.012 aldeias fazem parte do público-alvo da 12ª edição do mês de vacinação dos povos indígenas. No Tocantins, a meta é levar a vacina contra a gripe e todas as ofertadas no calendário nacional para 11 mil índios, conforme detalhou a responsável técnica do Programa de Imunização do Distrito Especial Indígena do Estado, Alzirene Souza.
A meta é vacinar toda a população indígena a partir de 6 meses de idade contra a influenza, pela campanha, e todas as vacinas do calendário do indígena que tiver em atraso ou na data de tomar a vacinação. Então, será ofertada não só a vacinação contra a influenza, mas também todas as vacinas do calendário da população indígena.
A responsável técnica explicou que a imunização dos indígenas acontece rotineiramente nos 34 distritos sanitários do país. Sensibilizar toda a comunidade e fortalecer as ações de saúde são também parte do mês de vacinação.
Nós temos equipes que entram nas aldeias mensalmente com vacinação. Mas é muito importante essa campanha, porque além da gente fazer a prevenção da influenza, que hoje a gente tem visto aí vários casos, né, ocorrendo, a gente faz o arrastão, né, na verdade, e busca toda a população que está com calendário para tomar naquele dia ou que está com algum atraso de vacinação.
A campanha de vacinação dos índios no Tocantins será lançada amanhã na aldeia Boto Velho, município de Lagoa da Confusão, e segue até 20 de maio. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Em Manaus já são 290 casos de sarampo notificados. Destes, 16 já estão confirmados e 40 já foram descartados.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em relação ao informe publicado na última semana, não houve aumento no número de casos confirmados. Foram notificados 53 casos novos e o número de descartados passou de 25 para 40.
A campanha de vacinação contra o sarampo na cidade segue até a próxima sexta-feira nas 183 salas de vacina da rede pública. Também estão sendo realizadas ações em creches, centros de educação infantil e escola.
Em São Luís, contribuintes têm até a próxima segunda-feira, 30 de abril, para aderir ao REFAZ, o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Municipal.
Por meio do programa, é possível negociar débitos com fisco com descontos de até 100% nos juros e multas. As dívidas também podem ser parceladas em até 48 vezes, com abatimentos proporcionais. Outras informações com José Frazão, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
Segundo dados da Senfaz, Secretaria Municipal da Fazenda, cerca de 68% dos contribuintes estão inadimplentes com impostos municipais. Pensando nesse público, a Fazenda Municipal elaborou o REFAZ, Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Municipal. Ele permite a renegociação de dívidas com descontos. Núbia Souza, contadora e consultora financeira, explica sobre os benefícios do programa.
Um dos benefícios, sem dúvida alguma, é a extensão em relação à questão do parcelamento. Um parcelamento de modo convencional, ele tem uma tendência a ser sempre em números menores, né? Com o REFAZ, ele possibilita que a empresa possa estar regularizando em até 48 vezes, né? Dependendo do valor, dependendo da situação da empresa. E a redução também de juros e multas, porque existe a possibilidade do pagamento à vista com reduções e também parcelamento, que eles consideram também reduções de juros e de multas.
O objetivo também é reduzir a inadimplência com o fisco e aumentar a arrecadação. Desde o início do programa, já foram realizadas 25 mil adesões. Núbia comenta sobre os impostos inclusos no pacote de renegociação.
No caso é o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, o IPTU, tá? Alvará e qualquer outro débito de qualquer natureza referente aos débitos municipais.
Para aderir ao programa, é necessário se dirigir à Secretaria Municipal da Fazenda, na Avenida Kennedy, bairro de Fátima, na Avenida Beira-Mar ou na Procuradoria Fiscal, na Rua do Sol, Centro. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão.
O estado do Maranhão ganhou 3 novas unidades de conservação federais. Mais detalhes com Maíra Heinen.
São as reservas extrativistas Arapiranga, Tromaí, Baía do Tubarão e Itapetininga. A criação das reservas beneficia cerca de 13 mil famílias de pescadores artesanais e agricultores familiares. São mais de 400 mil hectares com rica biodiversidade, incluindo espécies marinhas, aves migratórias e ameaçadas de extinção, áreas de lagos e manguezais. A Baía do Tubarão está localizada nos municípios de Icatu e Humberto de Campos, no norte do Maranhão, entre a Ilha de São Luís e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É a maior reserva extrativista marinha do país e principal área de ocorrência de peixe-boi marinho no estado. A reserva de Itapetininga abriga estuários de alto potencial pesqueiro, lagos e berçários de espécies marinhas. A reserva busca também preservar a cultura dos grupos quilombolas da região. Já a reserva Arapiranga-Tromaí visa proteger os recursos naturais e resguardar o modo de vida das comunidades tradicionais dedicadas à pesca. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Cultura.
O poeta e escritor inglês William Shakespeare será homenageado nesta quinta-feira em Manaus durante todo o dia.
Ele será lembrado em exposições, mostra de filme e um chat, Todos os eventos são gratuitos e vão começar às 9 da manhã no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. O encerramento será às 5:30 da tarde.
A programação faz parte da Semana do Livro da Prefeitura de Manaus e que neste ano foi batizada de Shakespeare sempre e por toda parte.
E termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Bianca Paiva.
Apresentação, Adalto Gouveia e Bianca Paiva.
Obrigado pela sua companhia.
E até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.